E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijar, sou psicóloga, como vocês já sabem, especialista na terapia cognitiva comportamental e sou a host aqui desse podcast. Toda semana a gente está aqui conversando sobre assuntos que são do dia a dia, são da nossa vida prática diária e como que a psicologia pode nos ajudar a viver melhor, a viver com mais saúde mental. E hoje a gente vai falar sobre como construir um amor duradouro, né? Como a gente consegue, enfim, se relacionar por vários anos e conseguir manter aí a relação bem saudável, sem cair na rotina, entre muitas aspas. A gente vai falar disso, como que a gente consegue se manter conectado com alguém por tanto tempo. Eu já gravei muitos episódios sobre relacionamento, a gente tem um sobre como criar mais intimidade. Recentemente também gravei um episódio falando sobre algumas habilidades básicas que você precisa ter pra conseguir se relacionar, mas aí falei, né, de relacionamento no geral. E eu queria hoje falar mais sobre relacionamento amoroso mesmo, porque é uma demanda que eu recebo muito de vocês, me perguntando: Alana, como que faz pro amor não morrer, o amor não acabar, o relacionamento não cair na rotina? Lá no meu Instagram, se você não me segue lá ainda, meu arroba é alanaanijar. Lá eu falo, assim, muito, né, sobre a minha vida, minhas experiências, também compartilho meu dia a dia. E quem me acompanha lá sabe que, além de psicóloga, né, gente, eu sou muitas outras coisas, eu sou mãe. Quem tá vendo esse episódio em vídeo tá vendo que eu tô já bem barrigudinha, então tô grávida do meu segundo filho. E sou casada há mais de 10 anos já, fez 10 anos esse ano. E é um amor duradouro, podemos dizer assim, né? Mas tenho vários exemplos também de pessoas ao meu redor que são casadas há 10, 20, 15 anos. Meus sogros são casados há mais de 30 anos. E não são casamentos que simplesmente as pessoas estão juntas ali e porque não, né, por conveniência. Muitas relações que eu conheço, pessoas que estão juntas e com uma relação bacana, prazerosa, de qualidade. Eu quero falar sobre isso aqui, porque parece que hoje está cada vez mais difícil das pessoas saberem como criar uma relação, como manter uma relação, porque se apaixonar é fácil, a gente não precisa nem fazer muito esforço, né? A gente pode se apaixonar às vezes sem nem a gente querer, a gente olhou ali no Instagram e enfim, conversou, trocou umas mensagens, já se apaixonou. Então, se apaixonar não é difícil. O difícil é a gente conseguir superar as diferenças, os desafios, aprender a se comunicar, conhecer o outro, se conhecer e nesse processo, né, perdoar, errar, ter compreensão, amadurecer, isso é difícil, e continuar, né, e perseverar em amar o outro. Então, hoje eu quero, vai ser um episódio, assim, mais reflexivo, quero compartilhar algumas coisas pessoais também com vocês, mas a ideia é que, mesmo para quem é solteiro ou para quem é casado, eu possa dar alguns insights importantes aqui. Esses dias eu recebi uma mensagem, assim, era uma pessoa falando que ela, sem querer, tinha se apaixonado por outra pessoa, no trabalho, e ela estava numa relação já há bastante tempo, que ela estava com pena dessa pessoa, não queria magoar essa pessoa, mas agora ela se apaixonou e ela achava que esse outro, né, ela precisava viver esse amor. E, enfim, a gente está num momento, assim, na nossa sociedade, né, em que não é mais tão bonito, parece, né, a gente falar que a gente está numa relação há tantos anos, que a gente está, né, com alguém, com a mesma pessoa há tanto tempo, e isso já não é mais tão valorizado, pelo menos entre algumas pessoas, mas eu ainda considero isso de muito valor. E cada vez mais tem sido valorizado essa busca pelo prazer, né, esse hedonismo, essa busca por seguir a sua paixão, faça aquilo que te faz feliz, vá atrás dos seus sonhos. E esse é um discurso que ele pode ser muito perigoso nos relacionamentos, porque toda relação ela vai ser difícil, ela vai ser complicada, e tem pessoas que têm personalidades, né, obviamente, que são um pouco mais compatíveis, outras que são um pouco mais difíceis, mas pra gente conviver com alguém e permanecer durante anos, a gente vai ter que superar muita coisa, vai ter que ter muita paciência, a gente vai ter que ter muita resiliência, muita maturidade, e nem sempre as pessoas estão dispostas a pagarem esse preço, investirem essa energia emocional e tudo mais, né? E aí essa pessoa tava me falando isso, e o que eu sempre fico pensando é que, e é muito comum, né, as relações acabarem por essa sensação de eu não amo mais, ou eu me apaixonei por outra pessoa, e aí relacionamentos extraconjugais. Então, tem aí uma grande questão também de não saber controlar os próprios impulsos, assim, os próprios afetos. E aí vão ter vertentes, até na psicologia, né, que vão falar que a gente tem que olhar para esses impulsos e que a gente precisa dar vazão a eles, mas a verdade, gente, é que nós não somos animais, né, assim, irracionais. A gente tem a nossa racionalidade, ela serve por um motivo. E o controle de impulsos, ele é, na verdade, uma habilidade bastante importante, que se a gente não controla os nossos impulsos, a gente vive de forma desenfreada. Você já pensou se você não controlasse os seus impulsos e fizesse só o que você gostaria, só o que te dá vontade de fazer? Se você comesse tudo que você tem vontade de comer, se você fizer acordasse só na hora que você tem vontade de acordar, se você só fizesse as coisas quando você tá com vontade, se você, né, se relacionasse com qualquer pessoa que você sentiu uma mínima atração, se você fosse, assim, dar vazão e realmente seguir cada impulso e cada instinto físico e emocional seu, que caos seria a nossa vida? Uma vida guiada por impulsos, por instintos, por emoções. Então a gente não quer também, meu Deus, então eu vou viver uma vida castrada, uma coisa assim que eu nunca faço, o que eu quero. Não é isso, né? Mas a gente precisa ter um controle da nossa vontade, um controle dos nossos impulsos, a ponto de que a gente consiga construir aquilo que a gente quer construir, mesmo que isso custe algumas coisas. Então, tudo na nossa vida que é duradouro, que é sólido, que é de valor, e eu não tô falando só de relacionamentos, mas, por exemplo, alguém que quer passar num concurso público, é muito difícil passar numa prova, quer passar num vestibular para medicina, a pessoa ela vai precisar controlar muito os impulsos, ela vai ter que abrir mão de coisas, ela vai ter que, sabe, muitas vezes se sacrificar, ela vai ter que se esforçar muito para aquele objetivo. Uma pessoa que ela quer ser um atleta de alta performance, ela quer ser um, sabe, um triatleta, enfim, ela vai se dedicar muito para aquilo, ela vai abdicar de muitas coisas, ela vai se esforçar demais. Porque a pessoa sabe aquilo que ela quer e ela tá atrás de um objetivo. E o que falta muitas vezes para nossa geração, acredito que é a clareza do que a gente quer construir na nossa vida amorosa. Então, não tem problema nenhum se você tá solteiro e você não quer ter um relacionamento com alguém nesse momento, você não quer ter uma relação séria. Ah, Lana, nem tô pensando em relação duradoura, tá bom. Você precisa saber que fase da vida você tá e tudo bem. Mas a maioria das pessoas que entram em uma relação, né, e que faz um compromisso, principalmente quando eu falo de casamento, essa pessoa, ela não entrou pensando em se separar ou pensando que ela queria ficar junto só alguns meses ou poucos anos e depois ela se separar. E se ela já entrou pensando assim, né, já eu já não entraria numa relação com alguém que pensa: "Ah, se não der certo, a gente separa e tá tudo bem", porque não é bem assim, né? É sempre mais fácil realmente fugir dos problemas do que resolver. Mas o que eu tô falando é que a maioria das pessoas, e provavelmente você que tá me ouvindo, você tem um desejo de ter uma relação duradoura. Até os mais solteiros felizes, eles, quando vem um casal que tá junto há muito tempo e quando eles veem um amor genuíno entre um, né, ali um casal, eles têm vontade de experimentar aquilo e gostariam de viver aquilo. A maioria das pessoas, né? É um desejo genuíno do ser humano, a gente querer se conectar emocionalmente com alguém de maneira profunda, se sentir amado, amar e ser amado, ter essa reciprocidade, ter essa sensação de pertencimento. É uma coisa, assim, muito natural e que a grande maioria das pessoas tem esse desejo. Embora pode ser que você não queira isso para este momento agora. Mas em algum momento é muito possível que você tenha esse desejo para algum momento da sua vida. Então, assim, quando a gente tem clareza do que a gente quer construir, assim como a pessoa do concurso, assim como a pessoa do atleta ali que eu estava dando exemplo, a gente precisa entender que para construir essa relação duradoura também vai envolver esforço, dedicação, abdicação, às vezes sacrifícios, mas que o resultado disso é algo muito bom, é algo que a gente quer usufruir. Então, eu, quando casei nova, né? E tinha muito desse desejo. Eu vim de pais divorciados. Quando eu era criança, meus pais separaram. E, para mim, isso foi bastante difícil, bastante complexo. E eu cresci com essa coisa na minha cabeça de que eu queria casar e ter minha família e que o casamento ia ser uma vez. E eu não queria, né, me separar. Eu queria que muito que desse certo. E, tipo, sonhava em estar casada assim há muitos, muitos anos. E esse é um, claro, é um desejo meu, tem a ver com meus valores e tudo mais. Mas eu luto muito para construir isso, e não só estar casada, por estar casada e não separar, por não separar, não, mas ter uma relação bacana, de verdade, genuína, de conexão genuína. Então, isso é muito, muito valoroso para mim. E se é para você também, eu acho que esse episódio ele pode te ajudar, né? Então, nessa, como a gente falou aqui, nessa, né, essa busca incessante, então, por estímulos prazerosos, pode trazer consequências negativas para nossa saúde mental. Já falei disso. E o que que acontece muitas vezes, né? A gente costuma ter uma régua muito alta também para satisfação hoje em dia, assim, dentro dos relacionamentos, né? Hoje é muito fácil a gente comparar a nossa relação com de outras pessoas. As redes sociais, elas abriram muito essas portas, então, para alimentar essa busca da satisfação plena, da relação perfeita. Então, por exemplo, você vê o marido ou a namorada de uma amiga sua se declarando para ela nas redes sociais, fazendo um baita textão, fez uma surpresa, espalhou as pétalas pela cama. E aí você fica tipo, meu Deus, que incrível, olha como ele é romântico. Poxa, meu namorado, meu marido não faz isso. Eu queria também que ele espalhasse também pétalas na cama, como se, né, tivesse num filme. Mas a gente, primeiro, que a gente não sabe exatamente o que que aquele casal tá passando na vida dele. Segundo, que talvez o seu marido, seu namorado não seja também tão romântico assim. E isso não significa que ele não te ame, não significa que o seu relação seja melhor ou pior. Claro que se isso é muito importante para você, sempre é válido conversar, alinhar expectativas, fazer pedidos claros, e dentro da possibilidade da pessoa, ela pode, né, querer te agradar, te atender ou não. Isso pode ser negociável, mas a gente precisa tomar muito cuidado com esses padrões irreais de satisfação e de felicidade que a gente vê nas relações, principalmente através da internet. Então a gente precisa aprender a buscar, então, assim, construir a melhor relação possível dentro daquilo que eu tenho disponível, né? Enxergar naquela pessoa que tá comigo o melhor que ela tem para oferecer. Eu com meu marido, assim, a gente tá casado já há um bom tempo, né? E eu conheço todas as falhas dele, né? Acho que não tem nenhum defeito dele que eu não conheça. E eu conheço também todas as qualidades dele, como ninguém. Assim como ele conhece as minhas. Então, é muito fácil para mim, conhecendo as falhas dele, focar nessas falhas e não conseguir ver o resto. É fácil para mim, às vezes, me perder em falar, apontar todas as coisas que ele deveria fazer melhor na vida dele, que ele tá fazendo errado, ou que ele deveria fazer melhor comigo, e não ver tudo que ele tá fazendo de bom. Então, essa intimidade, muitas vezes, ela destrói o romance, ela destrói a gratidão, a honra. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Né? E é uma coisa que eu busco fazer conscientemente, assim, que é olhar o meu marido com esses olhos de empatia, de compaixão, de compreensão, entendendo que ele também é uma pessoa que está na jornada dele de amadurecimento, de desenvolvimento, e que eu também estou cheia de erros, cheia de falhas, e que a gente precisa se apoiar nesse processo, se ajudar a se desenvolver. E as nossas diferenças, elas podem ser, inclusive, muito complementares, elas podem moldar um ao outro. Se eu permitir e se eu continuar perseverando e me conectar com ele, a gente pode ir trabalhando juntos para a gente ser a melhor versão de nós dois juntos. Então, esse processo da gente estar tá caminhando junto durante muito tempo, assim, e os casais que estão juntos há bastante tempo e que são casais, assim, saudáveis, o que a gente consegue ver é que são pessoas que elas vão se tornando cada vez melhores, porque elas estão constantemente se afiando, constantemente conversando, alinhando, amadurecendo. Então, a relação em si, se a gente persiste nela, ela é o maior, assim, catalisador de amadurecimento, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. É muito, muito incrível quando a gente consegue, enxergar a relação dessa forma, sabe? E alinhando essas expectativas aí de satisfação, de que a pessoa tem que ser perfeita. Ou aí eu comparo, ai, o outro, ele faz tudo em casa, ele cozinha, ele faz tudo, e o meu não faz. E aí a gente começa a comparar um monte de coisa, sendo que também tem uma série de defeitos do outro que você não sabe. E o seu, tem outra série de qualidades que o outro não tem. Então, assim, não tem como comparar o que as pessoas mostram, o que aqui acontece dentro da sua casa, aquela coisa do bastidor com o palco. Não tem como. O melhor que a gente pode fazer é olhar para nossa relação, olhar para o nosso parceiro e falar: eu vou ajudar essa pessoa a se tornar melhor, ela vai me ajudar a me tornar melhor, eu vou investir nessa relação. É claro que eu tô falando aqui onde não tem problemas sérios de traição, de violência, de abuso psicológico. Eu tô falando de relações normais que acabam, às vezes, por acabar o amor. Porque a gente começa, ai, entrou na rotina, ai, que pacato, ai, nossa, sem graça, a vida tá na rotina. E assim, eu tava falando do negócio daquela, não terminei de falar, né, da pessoa que mandou a mensagem e que se apaixonou por outra pessoa, que assim, a relação pra ela dar certo, a gente precisa criar um sistema, então, de controle de impulsos, que eu tava falando, mas de proteção do meu coração, dos meus olhos, da minha atenção, porque é óbvio que se eu der a oportunidade, eu posso, sim, sentir atração por alguém, me interessar por alguém. Obviamente pode acontecer, meu marido não é a pessoa mais interessante, ninguém mais conseguirá captar a minha atenção, a minha atração, não existe isso. Mas a gente se comporta de maneira tal e cria mecanismos e defesa e proteções para que eu não vá abrir um espaço para que alguém capture a minha atenção dessa forma. E se isso, porventura, sem querer, começar a acontecer, isso vai ser cortado de imediato, porque eu não vou permitir que nada estrague o que eu já tenho com meu marido. Porque isso pode acontecer com qualquer pessoa, gente. Até os casais que se amam mais, que são incríveis e tal. Se a pessoa ela começar a abrir isso, né, e começar a abrir espaço para pessoas se aproximarem da sua intimidade, desabafar e virar melhor amigo, aí começa. Isso pode acontecer, você pode se apaixonar. Você que ama a sua esposa, sua namorada, seu namorado, você pode se apaixonar por outra pessoa. Não é proibido, sim, não é incapaz de se apaixonar por outra pessoa, por mais apaixonado que você seja. Então, é uma decisão. Ninguém, assim, tropecei e me apaixonei. Não existe isso. Você deu consecutivas permissões para alguém capturar a tua atenção, o teu afeto, até que você se apaixonou. Então, eu e meu marido, a gente conversa muito sobre isso. A gente fala assim, cara, a gente quer ficar junto, a gente quer ficar junto pra sempre, né? Não vou trocar uma coisa tão incrível que a gente tem por uma atração, por uma coisa momentânea. A gente já foi jovem, já vivemos outras coisas. Ah, podia ter vivido, casei super nova, né? Então, tem gente que fala, ah, poderia ter vivido muito mais, mas não, mas vivi o que tinha pra viver. E hoje eu vivo coisas incríveis que eu não viveria se eu tivesse escolhido ficar solteira. E a gente tem uma família, a gente tem filhos e a gente quer lutar pra manter a nossa relação cada vez melhor. E se você tá numa relação hoje que tá, talvez você tenha aberto espaço pra pessoas capturarem a sua atenção, talvez você tenha feito isso, ainda dá tempo de você voltar atrás. O amor, quando a pessoa, o amor acabou. O amor, ele pode ser reconstruído. Se não teve nada que quebrou a sua confiança, se não teve uma situação séria, e ainda assim dá pra reconstruir. Mas se foi simplesmente um distanciamento, um esfriamento, pequenas coisinhas que foram magoando e mágoas que foram criando ali aquele vácuo entre o casal, isso pode ser reconstruído, sabe? Então, realmente uma ação, e talvez vai começar em você que tá me ouvindo aqui, e aí depois a outra pessoa ela também vai reagir. Às vezes é uma conversa de chegar e falar sério, falar o que que a gente tá fazendo com a nossa relação, esse não era o nosso plano, essa não é a nossa visão de vida, o que que a gente quer juntos, pra onde a gente tá indo juntos, sabe? E aí entra muito também a questão da saúde mental das pessoas hoje em dia, né? Então, a nossa saúde mental, pessoalmente, ela vai afetar também os nossos relacionamentos. Então, se eu tenho insegurança, se eu tô ali com uma baixa autoestima, se eu tenho questões mal resolvidas minhas, isso vai também prejudicar com que eu esteja numa relação a longo prazo, isso vai minar a minha relação com o outro. Então, a gente precisa tomar muito cuidado e precisa cuidar da nossa saúde mental. Não acima de tudo, mas é a coisa mais importante que você pode fazer por você mesma nesse momento. É cuidar da sua saúde mental para que você possa ser uma pessoa sã, saudável, para ser companheira de outra pessoa, para construir com o outro uma relação duradoura que é prazerosa, embora tenha diversos desafios. Mas você pode olhar para esses desafios e falar, vamos superar isso junto. Eu quero, sabe, me fortalecer nesses desafios, aprender com esses desafios, amadurecer com eles. Sair e desistir pode ser uma opção. Né? Se você tá namorando, principalmente, você tem que avaliar, né, gente? Obviamente, eu tô falando aqui mais de relações duradouras, assim, de casamento, de compromissos sérios que você fez com alguém. Então, já falei sobre essa questão desse conceito, né, do amor líquido, das relações que são descartáveis, mas eu quero te falar aqui que se o teu desejo é construir uma relação duradoura, você precisa entender, então, o quanto você tá botando uma régua gigante pra satisfação, o quanto você tá botando sobre o outro a responsabilidade de te fazer feliz, esquecendo que você mesmo precisa se fazer feliz e se cuidar, cuidar da tua saúde mental, cuidar das suas emoções. O quanto você tá deixando que a intimidade e o fato de você tá conhecendo tanto os defeitos dessa pessoa que você convive esteja minando e fazendo com que você só veja o que há de pior nela. Né? O quanto a forma como você trata e se relaciona com essa pessoa extrai o que tem de bom nela e faz ela ser alguém melhor, ou deixa ela pra baixo e sufoca essa pessoa. Então são coisas a você pensar. O quanto você tem lutado pra manter conexão com essa pessoa, né? Investido em amá-la da forma que ela se sente amada, em colocar ela pra cima, em demonstrar o teu afeto, em separar um tempo pra vocês se reconectarem. E não só reconectarem, mas passar ter tempos semanais onde vocês se conectam emocionalmente, fisicamente, onde você não deixa as coisas chegarem num estágio onde passou 3, 6 meses e vocês estão super afastados e simplesmente foram empurrando com a barriga. Porque isso que você está plantando, você vai colher. Então, se a tua intenção é construir um relacionamento duradouro, você precisa pensar sobre essas coisas que eu tô falando aqui hoje e começar a fazer um plano de ação mesmo. Falar, meu Deus, tô em crise na minha relação. Era pra ser uma relação duradoura, eu queria que durasse, mas tá indo de mal ao pior. Não tem problemas graves, mas tem questões pequenas que estão fazendo com que a gente se distancie, brigue por coisas desnecessárias, mágoas que a gente tá deixando criarem raízes aqui, distanciamento pela rotina, pelo estresse, filho, seja lá o que está acontecendo, vocês estão se distanciando, e esse distanciamento ele pode abrir, né, espaço para coisas piores acontecerem. Então, muito importante você voltar para esse lugar de eu preciso, então, me conectar com os valores e objetivos dessa relação, alinhar expectativas com esse meu parceiro. Eu preciso prestar atenção em como eu tô tratando a pessoa. Então, eu gravei até um outro episódio desse que eu falei mais cedo, do desenvolvimento de habilidades sociais. Então, é importante você investir nisso, em se relacionar melhor, ouvir os feedbacks que a pessoa tá trazendo e buscar melhorar também. E a terapia pode ser uma excelente ferramenta, inclusive uma terapia de casal pode ajudar muito casais que estão nesse momento, que eles estão se vendo se perdendo desse objetivo, dessa relação duradoura. Então, a terapia ela pode te ajudar muito nisso também, né? Na terapia cognitivo-comportamental, mesmo de casal ou individual, se for o caso, se o teu parceiro não quiser, você pode começar por você mesmo essa mudança. Mas é importante que você saiba, ainda mais se você já foi alguém assim, já tive vários relacionamentos, vários casamentos, eu quero construir algo duradouro, mas eu não consigo, parece que as coisas se repetem, eu não consigo, né, manter um namoro tempo suficiente para que dê em casamento, eu não consigo manter o casamento, separo várias vezes, sempre parece que as mesmas coisas acontecem, ou então tenho dificuldade, nem consigo nem chegar no amor duradouro, não consigo nem chegar lá porque eu não sei me conectar com as pessoas, enfim. Tem muitas coisas que podem te atrapalhar nesse processo, mas a esperança que eu tenho para te falar é que terapia pode te ajudar demais. Então, se você ainda não fez, se você nunca fez, ou se você percebeu agora que você precisa, aqui na descrição desse episódio eu vou deixar um link da minha clínica, onde você pode preencher os seus dados e a minha equipe vai entrar em contato com você para ajudar, te conectar com uma psicóloga especialista do meu time para te ajudar com a tua demanda, tá? Então faz isso por você, escuta esse episódio com teu parceiro, tua parceira, manda já aqui, vai lá, encaminha direto o link aqui no WhatsApp, compartilha também esse episódio com mais pessoas lá no Instagram, você pode me marcar também, vai ser muito legal saber o que você achou. E, enfim, eu sou a maior defensora aqui de relações amorosas, saudáveis e duradouras. E a defensora de que isso pode ser um dos maiores fatores de proteção da tua saúde mental, porque uma relação saudável, segura, ela é um porto seguro mesmo na vida. Não é que você vai botar tudo, a tua dependência nessa pessoa, mas realmente é aquele lugar seguro onde você volta no fim do dia, é aquela pessoa que você liga e você se abre, você conversa, é aquela relação que vocês fazem planos, que você pode construir um futuro junto, e isso é muito saudável, isso é muito prazeroso. Então, embora tenha diversos desafios, que a gente possa crescer com esses desafios. E a psicologia tem as ferramentas necessárias para te ajudar a vencer esses desafios. Certo, gente? Espero ter te ajudado a refletir. Espero que você esteja saindo daqui motivada a buscar ajuda, a construir, reconectar. Hoje mesmo, saindo desse episódio, já manda uma mensagem pro seu parceiro, pra sua parceira. Fala, cara, vamos se perdoar, vamos conversar. Eu te amo, você me ama, a gente sabe disso, mas a gente tá distante. Vamos se reconectar. Que tal hoje a gente sair pra jantar? Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Quebra essa barreira, essa frieza, essa apatia. E faz alguma coisa, cara. Porque se você não fizer, as chances são grandes de que a relação ela acabe mal. E não precisa ser assim, tá bom? Então, espero ter te ajudado. Compartilha, me conta mais. Um beijo e até terça-feira que vem. Tchau, tchau.